Ciao caro studente, mia cara studentessa, benvenuta alla tua seconda lezione di grammatica di questa unità. Oggi continuiamo a parlare, ad esplorare un pochino questo tema dei periodi ipotetici. Beh, passiamo alla nostra sfida, cominciamo con la nostra sfida, che depois lá no final da aula a gente retoma ela e responde ao desafio. Então, a frase que eu trouxe hoje, pensando nesse período della irrealtà, vero? Então, a gente vai falar de coisas que não podem mais ser mudadas, coisas impossíveis de ser mudadas. Então, sempre trabalhando aqui com a questão da nossa condição e da nossa consequência. Pensando nessa frase, então, aqui: se eu não tivesse dormido, eu teria estudado um pouco mais. Um clássico, né? Essa frase eu poderia dizer aí, ó. Pro resto da minha vida. Se eu não tivesse dormido, eu teria estudado um pouco mais. Come puoi dire questa frase in italiano? Pensaci durante questa lezione e poi la risponderemo insieme. Bene, allora cominciando con il nostro ponte, abbiamo la nostra prima frase che dice: se solo potessi prevedere il futuro, se almeno se eu pudessi prever o futuro. Bene, qua abbiamo questa cosa, se solo potessi. E se potessi aqui, na verdade, ele tá indicando pra gente o quê? Un periodo ipotetico di secondo grado, quindi periodo ipotetico di secondo, vou colocar o doisinho aqui, il 2, secondo grado. Esse periodo di secondo grado, ele vai ser o da possibilidade. Embora seja algo irreal, né? A gente está trabalhando aqui com essa questão da irrealidade, ele é possível de se imaginar. Então, o período hipotético de segundo grado, ou da possibilidade, ele vai precisar, vai exigir da gente a seguinte estruturinha que a gente já viu nas últimas aulas. Então, o conjuntivo imperfeito, que vai ser o quê? O tempo dos S, né? Eu chamei muita atenção para isso. Então, lembra lá o tempo dos S, ok? Mas, então, isso aqui vai acompanhar o nosso C, a gente sempre vai trabalhar então com a ideia de condição, hipótese e consequência. E a nossa frase da consequência, embora seja uma consequência impossível, ou uma condição, uma hipótese impossível, ela vai estar aqui nessa questão da possibilidade da é imaginável, né? Então, essa nossa parte da consequência vai precisar estar no condicionale presente, tá? Que é isso? Que eu tô falando aqui? Vamos terminar aqui, vamos concluir essa frase. Se solo potessi prevedere il futuro, então se ao menos eu pudesse prever o futuro, que é uma coisa impossível de fazer, mas é uma coisa possível de se imaginar. Então, por exemplo, eu posso dire: potrai sapere dove investire i soldi, vero? Se ao menos eu pudesse prever o futuro, eu poderia saber, potrai sapere, então o nosso potrai aqui está no condicionale, potrai sapere dove investir i soldi, aonde investir, né? Onde investir o meu dinheiro. Ah, seria muito fácil se a gente pudesse prever o futuro para saber quais são os melhores investimentos, não é? Então, é uma coisa impossível, a gente está trabalhando com a ideia de impossibilidade e irrealidade. Por outro lado, a gente está trabalhando com uma ideia de consequência presente e de hipótese e consequências imagináveis, né? Então, eu estou falando tudo isso aqui porque a gente vai trabalhar com essa ideia de irrealidade e ela vai poder tanto seguir para esse lado do período hipotético de segundo grado, então com essa estrutura que a gente está vendo aqui, ou com o de terzo grado. Terzo grado, ok? Que aí a gente vai ter o conjuntivo trapassato, que vai ser o quê? O essere e o avere nesse tempinho dos S, então avessi, fossi, fossimo, avessimo, ok? Mais o condizionale, che è qui o potrai, avrai, mangerei, condizionale presente ou passado. Aí aqui vai depender da nossa circunstância, se a nossa consequência ela é daqui para frente, do presente, ou uma consequência passada que já não pode ser mudada, ok? Então, vou colocar condizionale presente ou passato e ao longo da aula aqui a gente vai ver vários exemplos assim para falarmos desse assunto aqui. Beníssimo! Então, a gente vai trabalhar com a ideia de irrealidade nesses dois graus aqui, né? Com esses dois graus, então no segundo grado e no terzo grado. Mas é importante pensar no segundo grado como impossível de se realizar por uma questão de prática, né? Porque a gente nunca vai ver o futuro, vai prever o futuro. Nunca diga nunca, não é? Mas assim, é impossível de se prever o futuro, porém é possível de se imaginar. Quando a gente fala de terçogrado, não é nem possível de se imaginar, porque a gente vai estar falando algo passado, hipótese passada e geralmente consequência passada também. Então vamos ver o que eu estou falando. Andiamo al nostro prossimo esempio. Se tu avessi perso quell'aereo, non avresti mai conosciuto la tua futura moglie. Então, se você tivesse perdido aquele avião, você nunca teria incontrado a sua futura esposa. Guarda qua. Se tu avessi perso, aqui sim a gente está trabalhando com uma ideia de impossibilidade e irrealidade, porque é uma situação passada e que realmente não dá para mudar e não dá nem para imaginar mudar. Então, se você tivesse perdido, né, aquele avião, você não perdeu o avião. A gente pode mudar o fato que você não perdeu? Não pode mudar. Então, mas se você tivesse perdido, imagina só se você perdesse, né? Tivesse perdido aquele avião. Hoje você não teria conhecido a sua mulher, sua futura mulher, porque você provavelmente encontrou, conheceu ela ali no avião, né? Então, se tu avesse perso, a gente tem aqui o quê? O avesse, que é o nosso conjuntivo imperfeito aqui, mais o perso. Mas o perso aqui daí é o nosso particípio do verbo perdere, que aqui é irregular, mas a gente sabe que o verbo perdere vai precisar do nosso ausiliare avere. E aí na segunda parte a gente também tem uma consequência, né? O avresti conosciuto, avresti mai conosciuto. A gente tem uma consequência também que é passada, né? Não tem a ver com o presente. Então lá você não teria conhecido, né? Quando você pegou aquele avião. Então, nessa seconda parte, o avrei, che è il nostro condizionale, conosciuto, che è il nostro participio aqui do verbo conoscere, ok? Então, lembra lì, participio è sempre essa forma do verbo com ato, ito ou uto nos verbos regulares. Benissimo, então aqui a gente está trabalhando com a ideia de impossibilidade, mas também de irrealidade do ponto de vista, porque já passou, a gente está falando de uma consequência passada, ok? E esse aqui então é a nossa estruturinha de terceiro tipo, né? De terceiro grau. Ótimo! E andando avanti allora alla nostra prossima frase, al nostro prossimo esempio, abbiamo: se solo il denaro crescesse sugli alberi, se almeno il dinero crescesse nas árvores, vero? Sarebbe tutto molto più facile. Então aqui a gente está trabalhando, vediamo un po' la nostra frase: se solo il denaro crescesse sugli alberi. Se ao menos o dinheiro, olha esse se solo aqui, já apareceu antes, né? Se solo il denaro. Se somente o dinheiro, né? Somente no sentido de ao menos, se pelo menos o dinheiro crescesse nas árvores, eu não teria que trabalhar, por exemplo. Não, io lavorerei comunque perché mi piace il mio lavoro. Mas poderia trabalhar um pouquinho menos, né? Então aqui, se solo il denaro crescesse sugli alberi, ci plantaria ali. Claro, aqui a gente está falando de uma irrealidade. Tá falando de uma irrealidade, porque dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cresce, a gente não planta. Então é uma coisa impossível. Mas é impossível de se imaginar? Não é impossível de se imaginar. Você pode ver um filme que é onde, um desenho, por exemplo, animado, onde eles vão plantar uma árvore de dinheiro, algo assim. Então ela é impossível do ponto de vista do significado, do ponto de vista prático, né? Mas é possível de se imaginar. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é a ideia da consequência e dessa hipótese, de certa forma, com essa ligação com o presente. Porque se eu falasse, se solo il denaro fosse cresciuto sugli alberi, aí eu dou essa ideia mais passada, né? Se o dinheiro tivesse crescido lá naquela época, quando eu era criança, por exemplo, aí lá eu teria ficado rica. Então a gente está falando aqui de uma hipótese passada com uma consequência passada. Já no com o crescesse, né? A gente fala de uma impossibilidade, mas de uma a gente imagina isso para o presente e traz essa consequência para o presente, né? Porque se il denaro crescesse sugli alberi, oggi io lavorerei meno, per esempio, ok? Lavorerei di meno. Perfetto. Quindi qua essa questão da relação da minha consequência com o presente ou o passado, ela é bem importante para a mensagem que a gente quer passar aqui, né? E aí aonde a gente situa, assim, Sim, eu falo muito da cronologia para vocês, né? Então, aonde a gente situa na cronologia, então na ordem, no quando as coisas acontecem, a nossa mensagem, o que a gente quer dizer. Vediamo ora la nostra prossima frase, che invece dice: Noi saremmo andati a Luanda se il biglietto non fosse stato così costoso. Non saremmo ido a Luanda se a passagem non tivesse stato tão cara. Quindi Luanda qua è la capitale dell'Angola, vero? E vediamo un po'. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, do verão passado. Então, se no verão passado a passagem não tivesse tão cara, né? Não tivesse estado tão cara, nós teríamos ido, mas nós não fomos. Aqui é uma irrealidade desse ponto de vista que a gente não pode mais mudar o passado. Então, a nossa consequência aqui também é passada. A gente tem uma hipótese passada com uma consequência passada. Já se eu mudasse essa minha frase para o segundo grado, a gente diria: Noi andremmo a Luanda. Ve lo scrivo, noi andremmo a Luanda se il biglietto costasse, o fosse, qua abbiamo il verbo essere, quindi fosse poco costoso. Noi andremmo a Luanda è una conseguenza presente. Então, a passagem agora ela está muito cara. Mas se ela não tivesse cara agora, nós iríamos a partir de agora. Então, na frase de cima, a gente tem uma situação passada que a gente não muda mais. Então, a gente trabalha com a irrealidade desse ponto de vista. Mas já na segunda frase, a gente não pode dizer que é uma irrealidade, né? É uma possibilidade. Então, aqui, vai que a passagem muda amanhã, e aí a gente compra a passagem e vai ainda. Então, ainda dá tempo de ir, porque a minha consequência. Ela é presente, ela diz respeito ao agora, ao daqui em diante. Então, aqui é bem importante, é legal a gente trazer esse exemplo para ficar bem clara essa diferença entre o que é uma consequência passada e que não dá mais para mudar e uma consequência presente. Então, a gente tem esses due gradi, né? A gente tem essas duas opções aqui. Então, o que vai fazer você escolher qual verbo usar e como dizer a sua frase vai ser. Principalmente essa questão da consequência presente ou passada e da possibilidade de se imaginar ou de não se imaginar, de se mudar ou não se mudar aquilo que a gente está falando. Andiamo avanti e vediamo altri esempi per capire meglio questo tema qua, che è un tema abbastanza complesso, vero? Però molto interessante. A me il periodo ipotetico mi piace molto, è molto interessante. Vediamo un po' quindi questa frase che dice. Se foste, foste aqui com a pessoa voi, se foste stati più attenti, tutto questo non sarebbe successo. Se vocês tivessem estado mais atentos, né? Tivessem, talvez a gente dissesse aqui no português até, se vocês tivessem prestado mais atenção, né? Se foste stati più attenti, nada disso teria acontecido, ou tudo isso não teria acontecido, para ficar mais literal aqui, né? Tutto questo non sarebbe successo. Aqui a gente está trabalhando com a ideia de impossibilidade, né? Por quê? Porque vocês não prestaram atenção e tudo isso aconteceu. Então, alguma coisa negativa aqui aconteceu, uma bagunça, né? Aconteceu aqui. Então, a gente pode mudar isso? É uma irrealidade, ela é uma impossibilidade. Porque já aconteceu, já é passado. Então, não adianta chorar sobre o leite derramado, que já foi, né? Passado. Então, aqui fica bastante claro também essa questão. Da impossibilidade e da consequência passada. Aqui a gente não tem mais uma relação com o presente, né? Então, se foste stati, a gente tem aqui o quê? O verbo stare. Prof, como é que você sabe que o verbo stare não é o verbo essere? Porque o participio de essere e de stare é o mesmo, né? É stato. E aí, nas suas variações de gênero e número. Então, stato, stata, stati, state. Mas aqui é o verbo stare, eu sei que é o verbo stare, porque em italiano a gente tem a expressão stare attento, que é estar atento, é prestar atenção, né? Por isso que eu sei que é o verbo stare, va bene? E aqui o verbo stare ele concorda, ele precisa, né? Ele exige o ausiliare essere, e aí ele vai ser conjugado, ele vai ser variado aqui em gênero e número Porque a gente tá falando com a pessoa avô, então eu tô falando pra um grupo, pelo menos um grupo misto aqui, ou um grupo masculino, ok? Então, se foste stati più attenti, tutto questo non sarebbe successo. Successo aqui é o verbo succedere, que tem esse participio irregular, né? Succedere é successo. E também é um verbo, o verbo succedere vai precisar do ausiliare essere. Então a gente tem esse non sarebbe aqui no nosso condizionale, né? Então a gente está falando de impossibilidade de mudar algo que já aconteceu, d'accordo? Por isso que a gente está trabalhando com essa ideia de irrealidade aqui nesse nosso período ipotético de terzo grado. Então nessa nossa estrutura di terzo grado. Invece vediamo qua la nostra prossima frase che dice se loro, anche qua persona loro, se loro ritrovassero quell'anello caduto negli abissi, tutti i loro problemi si risolverebbero. Então, se eles, elas reincontrassem aquele anel, se eles ou elas reincontrassem aquele anel que caiu no fundo do mar, todos os seus problemas se resolveriam. Resolveriam. Na verdade, aqui no fundo do mar, sim, pode ser, né? Ou abisse mesmo é um abismo, né? Mas literalmente. Então é qualquer fundo de qualquer coisa aí. Então aqui a gente trabalha com a ideia de irrealidade ou impossibilidade do ponto de vista do significado, porque é uma frase quase absurda essa aqui, né? Se louro de trovar, quem é que perde o anel? O que que vai mudar o anel? Vai resolver o problema de quem? É meio irreal essa situação. Porém, ela é imaginável, né? Seria uma frase bem possível de se ver nesse contexto. E ela é imaginável, ela é real se a gente imaginar, né, ela, né? A gente pensar nesse significado. E aqui o crucial, a diferença crucial para a gente entender a questão da irrealidade ou não irrealidade, né? Possibilidade e impossibilidade, é a consequência presente. Porque a gente tem aqui, loro ritrovassero, eles ainda podem encontrar, eles estão procurando esse anel aí. Os problemas que seriam resolvidos com o anel, né, com o fato de encontrar o anel, seriam resolvidos a partir de agora. Então, ela é uma consequência presente. Já se a gente pensar, né, então aqui a gente está usando a estrutura de segundo grado. Já se a gente pensar na estrutura de terzo grado, a gente teria a seguinte frase: se loro avessero ritrovato, então avessero ritrovato, então o che che eu faço aqui? Eu mudo o meu ritrovassero, que está no congiuntivo imperfeito, pro avessero ritrovato, que está no congiuntivo ultrapassato. E aqui, pronto, aqui já me dá a minha hipótese passada, que não é possível mais mudar. Porque já aconteceu, né? Eles não encontraram, né? Se avessero ritrovato tutti i loro problemi, aí essa segunda parte, seria si sarebbero risolti. Ok? Si sarebbero risolti, risolti che è il participio do verbo risolvere, ok? E tá concordando com i problemi. Então, por isso que a gente colocou ele no plural aqui, já que é um verbo que precisa do ausiliare essere, ok? E ritrovato invece no, perché ritrovato precisa do ausiliare avere, então o participio non muda. Então, fica clara aqui essa differenza, né? Na primeira frase, a gente realmente está falando de uma impossibilidade, uma irrealidade do senti no sentido do tema, né? Da prática. É uma frase quase absurda, como eu falei. Porém, ela é uma frase imaginável e ela é uma frase que teria uma consequência presente, por exemplo, aí num filme de contos de fadas. Já na segunda frase, ela é irreal e impossível não pelo tema, não pelo significado, mas pelo fato de ter acontecido no passado. Então, se eles tivessem encontrado, eles não encontraram. Eles teriam resolvido, eles não resolveram. Já passou, não tem uma consequência mais presente, mas uma consequência passada. D'accordo? Questa è la differenza principale che abbiamo tra questi due gradi di periodi ipotetici. Passiamo ora alle nostre domande e vediamo altri esempi. Se avessi potuto scegliere, in che epoca storica mi sarebbe potuto vivere? Non ne ho idea. Isso aqui è una frase da Valentina, né? A gente viu a Valentina falar uma frase muito parecida com essa aqui, quando o Raffaello perguntou para ela: se você voltasse no tempo, para onde você iria, né? No tempo aí, para que lugar, para que momento? Então, aqui a gente tem também uma questão de irrealidade, porque a gente não volta no tempo. Então, a gente tem essa questão do significado e também tem a questão passada. Então, se eu tivesse podido escolher, então eu tô me referindo em algum momento passado. Se quando eu era criança, quando eu era adolescente, se eu tivesse podido escolher, eu teria ido para os anos 60. Mas agora, se eu pudesse escolher agora, então olha a consequência presente e a consequência passada. Eu escolheria ir para os anos 90, por exemplo. Então, a gente tem essa ideia aqui, essa questão aqui, da impossibilidade de mudar, porque é algo que já aconteceu, né? Se eu tivesse podido escolher lá quando eu era adolescente, eu teria ido para um lugar. E se eu pudesse escolher hoje, eu iria para outro. Tem essa questão aqui da nossa consequência presente, ok? E o nosso non ne ho idea, esse ne aqui, é eu não tenho ideia disso, né? Dessa minha escolha. Então, esse ne está substituindo esse dessa minha escolha. E essa é uma expressão muito usada, então é mais fácil você aprender como uma expressão, non ne ho idea, do que ficar pensando do que o que o ne está sempre substituindo ali. A ideia di questo? No, non ne ho idea. Você sabe sobre isso? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Expressione, ok? Vediamo quindi un po', avessi potuto, essa nostra prima parte, aqui a gente tá lidando então com uma estruturinha di terzo tipo, di terzo grado, então avessi potuto, verbo avere che tá accompagnando o potuto aqui, che è il nostro participio di potere, e mi sarebbe piaciuto, perché a gente tem esse sarebbe piaciuto, verbo piacere, vai precisa do ausiliare essere. E aqui a gente está falando, né? Mi sarebbe piaciuto, eu teria gostado lá naquela época também. Então, não é variável aqui a minha consequência. Ela não é mais. Ela não tem o um impacto do daqui para frente. Mas ela teria tido impacto lá na época, quando eu poderia ter escolhido. Questa é a nossa differenza principale qua, dei nostri significati e usi, va bene? È chiaro? Fammi sapere cosa ne pensi di questa lezione qua nei commenti. Voglio sapere se tu sei riuscito a cogliere, a capire bene questa differenza dei periodi ipotetici e come usare. Poi ricordati di fare molta pratica nel memorization hack, perché è proprio una questione di praticare e capire come si usa, va bene? Vediamo quindi la nostra prossima frase che dice, nostra prossima domanda che dice: se tu trovassi la lampada, quali desideri chiederesti al genio di esaudire? Então, se você encontrasse a lâmpada, quais desejos você pediria ao gênio para realizar? Então, a gente está lidando com uma irrealidade do ponto de vista do significado, porque, gente, infelizmente a gente não vai encontrar uma lâmpada e não vai poder pedir para o gênio realizar nada. Se você quer realizar seus sonhos, ó, trabalhe, trabalhe, se esforce, esforce, que você vai chegar lá. É o único jeito. Mas a gente está trabalhando com a ideia de possibilidade, de imaginável, né? Então, também seria uma frase aí num filme muito possível de se ver, né? Então, se a gente imaginar, as coisas são possíveis. E a gente tem a ideia aqui de consequência presente. Então, ela é irreal do ponto de vista do significado, mas pode não ser. E aqui a gente está usando o nosso segundo grado. Por quê? Porque a gente tem uma consequência presente. Então, é uma coisa que pode influenciar, é uma hipótese que, se acontecesse, haveria, né, teria uma consequência, um impacto no meu presente, ok? Questa era a differenza. Già se io mudassi questa frase, pensando na impossibilità totale, eu deveria dizer: se tu avessi trovato la lampada. Então, quando você estava lá na sua viagem no Oriente Médio, se você tivesse encontrado a lâmpada, quais desejos naquela época você teria pedido? Tu avresti desiderato, avresti chiesto al genio. Então, aqui a gente muda a ordem mesmo cronológica. Então, eu tenho uma condizione passata, que não dá para mudar mais, ou eu tenho uma condizione presente que vai influenciar o meu daqui em diante. D'accordo? Fammi sapere allora cosa ne pensi di questa spiegazione e di questo uso del periodo ipotetico. Tô bem curiosa para saber o que você está achando dessa aula e desse tema do período ipotetico, va bene? Quindi fammi sapere se è tutto chiaro. Vediamo un po' la nostra prossima domandina che dice: lei, se lo avesse saputo, si sarebbe divertita di più? Se ela ou a senhora, o nosso você formal aqui, ou tivesse sabido disso, né, essa coisa aqui, teria se divertido mais? Então, se você tivesse sabido que. Então, aqui a gente está trabalhando com a ideia de impossibilidade, porque a gente está falando, por exemplo, de uma festa que já aconteceu. Se você tivesse sabido que na festa tinha isso, isso e aquilo, você teria se divertido mais, você acha, né? Ou se soubesse que tinha essa pessoa, que essa pessoa estava lá, teria se divertido mais? Então, aqui a gente está falando de uma condição que ela é passada. Então, e a consequência também é passada, porque ela não é uma consequência que não pode variar mais, ela não pode influenciar mais o presente. Per questo qua abbiamo un periodo di terzo tipo e di irrealtà perché non si può cambiare. E abbiamo il verbo sapere, qua, vero, avesse saputo, sapere, che vai precisato ausiliare avere, avesse saputo. E o verbo divertirsi, divertirsi, che vai precisato ausiliare essere, perché è un verbino lì che termina con si, né, è riflessivo, quindi si sarebbe divertita, ok? Questa è la differenza principale qua dei nostri, della nostra scelta degli ausiliari. Quindi ricordati questa cosa, questa l'importanza della possibilità, della conseguenza presente o passata. Vediamo un po' invece la nostra prossima frase. Che dice, se potessimo tornare indietro nel tempo, cosa faremmo di differente? Então, aqui a gente trabalha com a ideia de irrealidade, por quê? Irrealidade a partir do significado, porque a gente não pode voltar no tempo. Então, o que foi feito, está feito, não pode mais ser mudado. Então, desse ponto de vista, ela é impossível, ela é irrealizável, ela é irreal. Mas do ponto de vista do que é possível se imaginar, né? A gente imagina, a gente está imaginando coisas o tempo todo. Ela é possível de se pensar. E se eu mudasse alguma coisa lá atrás que eu fiz, essa consequência seria uma consequência. O que eu mudasse lá atrás ia ter uma consequência presente, né? Ia influenciar o meu presente. Então, é isso. Aqui a gente está usando esse segundo grado. Porque tem essa ideia da consequência presente. Então, se potessimo tornare indietro nel tempo, se a gente pudesse agora voltar, né? Cosa faremmo di differente? Então, che eu faria? Cosa che faríamos, né? Qua con la persona noi stiamo usando. O che faríamos di differente? Agora, se eu falassi, se avessimo potuto tornare indietro nel tempo, negli anni 2000, cosa avremmo fatto di diverso negli anni 90? Então, aqui eu tô situando a minha ipótese e a minha condição no passado, e aí elas não poderiam mais ser alteradas e mudadas e não teriam nenhuma consequência no presente. Quindi qua é questa la nostra differenza principale, è questo che io voglio che tu capisca in questa lezione, d'accordo? E andiamo avanti allora alla nostra prossima domandina, quindi a vedere la questione qua delle conseguenze presenti, passate. Che invece la nostra prossima domanda ci dice, ci chiede, se voi foste arrivati in tempo, avreste fermato i ladri? Então, se vocês tivessem chegado a tempo, vocês teriam parado os ladrões? Bene, então aqui a gente trabalha com a ideia de impossibilidade, não do ponto de vista só do significado, mas do ponto de vista do tempo, da cronologia, do que não pode mais ser mudado, porque a gente tem uma consequência passada. Então, se foste voi, olha aqui, a gente tem a nossa frase com a persona voi, vero? Quindi voi foste, então a gente tem aqui a pessoa voi, vero? Voi foste arrivati, e o arrivati tá concordando aqui no plural com grupo misto ou masculino. Então, gente, se vocês tivessem chegado a tempo, né, assaltaram, fizeram alguma coisa aí, assaltaram sua casa, e se vocês tivessem, vocês teriam parado os ladrões? Ou não teriam feito nada, por exemplo, né? Não, eu teria ficado quietinha ali, só olhado, esperado eles irem embora, para depois chamar a polícia. Também é uma possibilidade, né? Então aqui a gente tá trabalhando com a ideia de coisas que não podem, são irreais, do ponto de vista que que a gente não volta no tempo para mudar essas coisas, porque é uma consequência passada, já passou, não pode mais ser feito, ok? Ela não tem uma influência do aqui para frente, porque eles já roubaram, né? Você teria feito o quê naquela época, naquela hora? Não o que você faria agora, se isso acontecesse agora, ok? E aqui o legal é que a gente tem essa comparação do ausiliare essere e avere com a pessoa voi, né? Porque o verbo arrivare vai precisar do verbo essere e o verbo fermare, aqui no fermato, né? Vai precisar do verbo avere. Então, voi foste e voi avreste fermato. Então a gente vê que o arrivato precisa concordar, então, né? O participio precisa variar ali no numero e no gênero. E já o participio di fermare não precisa, porque está acompanhado, né? Ele esige o verbo avere aqui nesse caso. Benissimo, allora vediamo la nostra ultima domandina di oggi, che dice: se fossero uscite di casa 5 minuti prima, ti avrebbero visto alla fermata? Então, se elas ou eles tivessem saído de casa 5 minutos antes, teriam te visto no ponto? Então, aqui você saiu de casa, você estava lá no ponto esperando o ônibus. Se elas tivessem saído 5 minutos antes, elas teriam te visto, porque você ainda está lá, ainda estaria lá. Mas elas não saíram, você pegou o ônibus e 5 minutos depois você já não estava mais ali. Então, a gente está lidando com a ideia de irrealidade, por quê? Porque já aconteceu. A nossa condição aqui, a nossa condição é passada e a nossa consequência também é passada. Se refere a um fato do passado que a gente não pode mais mudar, ok? Quindi vediamo qual è la nostra frase. Fossero uscite, olha só che aqui a gente está concordando o nosso uscite, che è o nosso participio do verbo uscire, no feminino. Então, se elas, a gente está falando necessariamente delas aqui, né? Com esse nosso fossero uscite. Porque se fosse só deles, aí seria fossero usciti. Se eles tivessem saído de casa, mas se elas tivessem saído de casa, que a gente precisa prestar atenção no, na, na concordância do nosso participio, vero? Então, aqui a gente está falando da pessoa loro. Loro fossero uscite, che aqui è al femminile, d'accordo? Se fosse in un maschile o un gruppo misto, allora diremmo loro fossero usciti. E chi sarebbe maschile, d'accordo? Ti avrebbero visto? Ti avrebbero visto? Già, il verbo vedere vai precisar do ausiliare avere. Então, aqui a gente também tem essa comparação legal para fazer, né, com a pessoa loro, com o verbo que vai precisar do ausiliare essere e um verbo que vai precisar de avere. Então, loro fossero e loro avessero. E loro avrebbero. Claro que aqui a gente tem a diferença, né? Que esse fossero aqui é no congiuntivo e o avrebbero é no condizionale, né? Congiuntivo trapassato, aqui o loro fossero uscite, e o condizionale passato no avrebbero visto, d'accordo? Importante che a gente sta facendo essa comparação, né? Do avere e do essere, mas non no mesmo tempo, né? Então, são tempos diferentes, porque a primeira frase, a frase do se, tá falando da nossa hipótese, então vai precisar aqui desse nosso tempo. Do S aqui como participio, né? Então, do congiuntivo ultrapassato. E a nossa a parte da consequência, a nossa conseguenza passata aqui, precisa do condizionale passato, che aí vai ser o verbo avere ou essere no condizionale presente. Então, avrei, avresti, sarei, saresti, ok? Mais o nosso participio também aqui, che nesse caso è do verbo vedere e è un participio irregolare. Benissimo, allora queste sono state le nostre frasi di oggi. Passiamo ora al nostro grande salto, rileggiamo le nostre frasi e poi andiamo a rispondere alla nostra sfida. Quindi la nostra prima frase comincia con: se solo potessi prevedere il futuro, se almeno io potessi prevedere il futuro. Se tu avessi perso quell'aereo, non avresti mai conosciuto la tua futura moglie. Se você tivesse perdido aquele avião, você nunca teria incontrado a sua futura esposa. Se solo il denaro crescesse sugli alberi, se almeno il dinheiro crescesse nas árvores. Noi saremmo andati a Luanda se il biglietto non fosse stato così costoso. Nós teríamos ido a Luanda se a passagem non tivesse stato tão cara. Se foste stati più attenti, tutto questo non sarebbe successo. Se vocês tivessem estado mais atentos, nada disso teria acontecido. Tudo isso não teria acontecido. Se loro ritrovassero quell'anello caduto negli abissi, tutti i loro problemi si risolverebbero. Se eles, elas, reincontrassem aquele anel que caiu no fundo do mar, no abismo, todos seus problemas se resolveriam. Se avessi potuto scegliere in che epoca storica mi sarebbe piaciuto vivere, non ne ho idea. Se ci avessi potuto scegliere in quale epoca storica ti sarebbe gustato vivere, non fassi idea. Se tu trovassi la lampada, quali desideri chiederesti al genio di esaudire? Se você encontrasse a lâmpada, quais desejos você pediria ao gênio para realizar? Lei, se lo avesse saputo, si sarebbe divertita di più? Se ela, ou a senhora, o tivesse sabido, teria se divertido mais? Se potessimo tornare indietro nel tempo, cosa faremmo di differente? Se nós pudéssemos voltar no tempo, o que faríamos de diferente? Se voi foste arrivati in tempo, avreste fermato i ladri? Se vocês tivessem chegado a tempo, vocês teriam parado os ladrões? Se fossero uscite di casa 5 minuti prima, ti avrebbero visto alla fermata? Se elas tivessem saído de casa 5 minuti antes, teriam te visto no ponto? Quindi, benissimo, ora andiamo a rispondere alla nostra sfida. Allora, hai pensato a come rispondere a questa sfida durante la nostra lezione? La nostra frase in portoghese è: Se eu não tivesse dormido, eu teria estudado um pouco mais. Ai ai ai. Mas é possível mudar? Não, porque aqui a gente está trabalhando com uma ideia de irrealidade, porque a nossa consequência ela também é passada e ela é imutável, digamos assim, né? Então, se eu não tivesse dormido, come dico questa cosa? Qua abbiamo il verbo dormire, il participio di dormire è dormito e il verbo dormire è un verbo che richiede ausiliare avere. Quindi devo dire, se io non avessi. Lembra lá? Nosso son dos S, la pronuncia della S è molto presente qua. Se io non avessi dormito, eu teria estudado un poco mais. Teria estudado, verbo studiare, participio regolare, studiato, non, anzi, non, perché qua è affermativa. Quindi avrei, io avrei, vero? Studiato un po' di più. Se non avessi dormito, se io non avessi dormito, avrei studiato un po' di più ieri sera, per esempio, ok? Então, aqui a gente trabalha com o período de terzo grado, a gente tem essa estruturinha de terzo grado, porque estamos falando de uma condição passada que é imutável, e não apenas do ponto de vista do significado, mas da ordem aí das coisas também. Benissimo, allora questa è stata la nostra ultima lezione di grammatica di questa unità e di questo corso. È stato un piacere accompagnarti in queste lezioni e ti vedrò nella prossima lezione di pronuncia, va bene? Ora ti lascio con la tua pratica, quindi ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima. Un caro saluto, ciao!